quarta-feira, trabalhando o tema resolução de conflitos. Hoje nós vamos andar um pouquinho, vamos trabalhar os pré-requisitos, especificamente o primeiro pré-requisito para a resolução de conflitos, que é a humildade. Mas antes de começarmos, vamos rogar ao Senhor as bênçãos sobre nós, que Ele nos ajude, nos conduza, para o louvor do nome dEle. Eu vou pedir o presbítero Cláudio que nos dirija nessa oração inicial.
Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por estarmos aqui reunidos juntamente com os nossos irmãos para mais uma aula, estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar o Teu servo, reverendo Júlio, na condução, na exposição da aula, do estudo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando Ele, abençoando a nós, que possamos absorver, compreender, Pai, e aplicar em nossa vida, Pai. Seja abençoando cada um de nós, abençoando a Tua Igreja, aqui no Parque Celeste, cada irmão, aqueles que já estão, aqueles que estão se dirigindo para cá, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja abençoando também, Pai. Tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, em é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos, nós vamos caminhar aqui já para o primeiro pré-requisito na resolução de conflitos, mas eu vou apresentar aqui ou recapitular o que nós já trabalhamos na semana passada. Semana passada fizemos uma introdução geral, apontando o que é um conflito, né? Falamos que o conflito normalmente é algo doloroso e destrutivo, mas nem sempre precisa ser assim. Falamos da origem do conflito, boa parte dele, ou o conflito pecaminoso, ele está enraizado no egocentrismo. Por que faz essa distinção? Porque existem conflitos que não são necessariamente pecaminosos. E o que eu pontuei na semana passada é que em alguns momentos conflitos são necessários. Então, conflitos em alguns momentos são necessários. E quando bem utilizados, eles tornam-se benéficos para a vida do povo de Deus. Mas existe o conflito pecaminoso, que é quando nós estamos muito focados no eu. Quando diante de um conflito eu me importo mais comigo do que com a resolução de um determinado problema. Não precisa ser assim, e aí eu mostrei que um conflito é algo normal, a gente vai enfrentar ele em qualquer momento, né? Onde tem duas pessoas vai ter conflito. Às vezes os conflitos devem ser iniciados pelos cristãos, a Bíblia nos chama a repreender uns aos outros, a exortar uns aos outros, a confrontar uns aos outros, e todas as vezes que nós fazemos isso, vai gerar conflito. A questão é como nós vamos administrar aquele conflito. E o conflito pode ser uma enorme oportunidade para estreitar relacionamentos, encontrar soluções que sejam justas a todos e agradar e honrar a Deus mediante a resolução deles. O conflito bem administrado torna-se benéfico. E aí eu tratei rapidamente de Atos 6, mas não vou falar muito dele, porque é um dos textos que eu vou pregar para falar dos diáconos. Mas eu falei, né, mostrei lá que surge dentro da igreja um conflito, e os apóstolos, diante daquele conflito, eles buscam uma solução, uma resolução que foi benéfica para todo mundo, foi benéfica para todo o povo. E aí, qual que deve ser o caminho nosso diante dos conflitos? O caminho da pacificação. Pacificação é a aplicação do Evangelho e dos princípios de Deus para soluções de problemas na vida cotidiana. Essa é uma frase do Ken Sandy. E é isso que a gente vai buscar fazer e aprender através desses estudos que nós teremos nas próximas semanas. Como eu estou usando o slide anterior, teve aqui as considerações finais, mas já passou, tá? Então não tem mais considerações aqui. E hoje nós vamos trabalhar os pré-requisitos da resolução de conflitos. Então, como eu falei na semana passada, o livro é este livro aqui que nós estamos trabalhando. Ele se divide em duas partes. Uma parte trata dos pré-requisitos para a resolução de conflitos, a primeira parte, e a segunda ela vai nos ensinar a pôr a mão na massa para resolver problemas. Só que antes de aprender a pôr a mão na massa, a gente precisa entender os pré-requisitos e exercitar esses pré-requisitos na nossa vida. E o primeiro pré-requisito é a humildade. Então nós vamos trabalhar o primeiro pré-requisito, que é a humildade. E aí, meus irmãos, nós vamos trabalhar fazendo uma primeira leitura de um texto na Escritura Sagrada, que quando esta Escritura, ou quando essa passagem, ela é, de algum modo, violada, ela produz praticamente todo tipo de conflito interpessoal. E vocês vão entender, foi a mesma passagem que eu vi na semana passada, quando essa passagem é violada, ela vai produzir vários e vários conflitos. Quando nós lidamos com casais com sérias dificuldades, né, relacionais, podemos ter ciência, podemos ter certeza que pelo menos uma das partes não está em harmonia com esse texto. Pelo menos uma das partes. Em alguns momentos, nenhuma das partes está em harmonia com esse texto, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 3. Nós lemos ele na semana passada e ele nos dá aqui os quatro pré-requisitos que nós vamos trabalhar e vamos focar a atenção em mais no primeiro pré-requisito para a resolução de conflitos. O texto diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso daqui que nós estamos buscando aprender a fazer, nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E para que isso aconteça, nós precisamos aprender a administrar os conflitos que vão surgir. E às vezes nós seremos os causadores dos conflitos quando não pecaminosos. Tá? Não vão sair por aí arrumando briga. Tá? Criar conflito não é a mesma coisa que ser encrenqueiro. Pessoas encrenqueiras vão apanhar de Deus, né? Então, cuidado. Mas nós precisamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade. Lembre-se, onde tem conflito não resolvido, não há unidade. E para preservar o vínculo da paz. Para que isso aconteça, precisamos cumprir, dentro desse texto, quatro pré-requisitos. Ele vai dizer que é a humildade, a mansidão, a longanimidade e o suportar uns aos outros em amor. Se você falhar em um desses, os conflitos terão dificuldades para serem resolvidos. Então, nós vamos aprender cada um e no final a gente vai entender como que a gente exercita e cresce nesses pré-requisitos, tá bom? Mas por que começar com os pré-requisitos? Por que começar com os pré-requisitos, né? Se é tão importante lidar com conflitos e resolvê-los, por que que a gente não vai logo para a parte prática? A gente já não vai lá entender quando dois estão brigados, o que que a gente deve fazer? Porque a gente precisa lidar primeiro conosco. A gente precisa primeiro lidar com o nosso coração, com o nosso ser. Porque os pré-requisitos são essenciais. Sem eles, vai ser difícil você conseguir aplicar a segunda parte dos estudos. Então, sem os pré-requisitos, será bem difícil lidar com a segunda parte da aplicação desse estudo. A comunicação procede do coração. Está escrito errado, mas Deus corrige. A comunicação, ela procede do coração. O que que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que surgem conflitos, para que nós consigamos resolvê-los, nós vamos precisar nos comunicar. Nós vamos precisar falar, repreender, exortar, consolar, animar. Então sempre haverá comunicação. Só que a comunicação, ela procede do coração. Então para que eu consiga falar e ajudar outras pessoas, o meu coração precisa estar sendo purificado. Eu preciso tratar do meu coração para então lidar com o outro. Tá? Então, é nesse contexto que a comunicação procede do coração. E aí nós temos um texto, texto de Lucas, capítulo 6, verso 45, que diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você não vai conseguir comunicar paz, não vai conseguir comunicar resolução de conflitos se o seu coração for um caos. Então, existe uma relação muito íntima entre o que falamos e o que vivemos. Por isso que é importante falar dos pré-requisitos. Porque as palavras, elas devem corresponder com as atitudes. Então, quando nós falamos e buscamos ajudar outras pessoas, aquilo ali deve proceder de um coração puro, de um coração limpo, ou de um coração que está sendo purificado, que está sendo limpo pelo Senhor Deus. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que nós precisamos ter um coração santificado. Os pré-requisitos são necessários para uma vida de santificação, porque quando caminhamos em santificação, nós conseguimos ajudar outras pessoas também a caminhar em santificação. O que nós estamos confrontando aqui é a hipocrisia. Quando você fala, fala bem, mas aquilo não procede de um coração verdadeiro. De um coração verdadeiro, de um coração íntegro. Você pode até ter um argumento preciso, né? Você pode saber falar do jeito certo, os caminhos certos, mas se o seu coração não estiver em consonância com a sua comunicação, você vai entrar em uma espécie de aconselhamento incongruente. Então a gente precisa lidar primeiro conosco, para que então a gente fale através do que o Senhor nos ensina em sua palavra, mas com o coração, com uma vida santificada pelo Espírito e pela palavra. Por isso que é importante saber os pré-requisitos, porque senão você vai pegar a parte prática e vai aplicar, mas sem uma intenção, sem um coração, sem uma motivação correta no coração. Tá? Então, cuide primeiro de você, para então você conseguir ajudar outras pessoas. Né? Sabe quando Jesus disse que a gente, antes de tirar o cisco do olho do irmão, a gente tem que tirar a trave nosso olho? É nesse contexto. É nesse contexto dos pré-requisitos. Jesus não diz para nós não tirarmos o cisco do olho do outro irmão, ou do irmão. As pessoas usam dessa forma, né? Ah, eu não posso julgar o outro, eu não posso, porque Jesus disse que não é para eu ficar tirando o cisco do olho do irmão, tem que tirar do meu. Sim. Mas você tira a trave do seu olho para então tirar o cisco do olho do seu irmão. Não é que você vai deixar de atuar e de agir na vida de outra pessoa. Mas primeiro você precisa agir na sua vida, no seu coração. E a gente vai perceber que muito da resolução de conflitos é lidar consigo mesmo. É lidar consigo mesmo. Né? Então, essa é a importância dos pré-requisitos. Por isso que a gente começa por aqui. E o primeiro pré-requisito é a humildade. E essa imagem aqui? Olhando para essa imagem, como bons observadores que vocês são, e eu tenho certeza disso, o que vocês estão vendo nessa imagem? A realidade natural da vida de um casal, né?
Alguém que não quer ceder.
Alguém que não quer ceder. Arrogância. Né? Alguém quer falar ali, a outra pessoa tá.
Olha o meu filho. Falou resumindo, mulher.
Mulher. Rapaz, isso é perigoso, rapaz. Cuidado, cuidado. As mulheres são bravas, viu? Qual é o nome que nós poderíamos dar de um pecado, né, que resume esta imagem? Começa com or, termina com orgulho. Orgulho. Por que que eu estou falando de orgulho? Sendo que o pré-requisito, o primeiro pré-requisito é a humildade. Porque o orgulho é o contraponto. É o oposto da humildade. E para lidar com humildade, a gente precisa, para que a gente cresça em humildade, a gente precisa lidar primeiro com o orgulho. E aí é complicado, viu? Aqui é uma briga brava. Lidar com o nosso orgulho, e nós vamos ver as camadas que ele tem. Né? Os puritanos falavam que o orgulho é como uma cebola. Você tira uma camada, o que vem depois? Outra camada. Você tira outra camada, então é nesse caminho de algo meio que sem fim, o orgulho. Você tira uma camada e aparece outra camada. E o que é interessante? A gente vai ver modos diferentes de perceber o orgulho na nossa vida. A gente às vezes entende o orgulho de uma única forma, mas ele se mostra de formas variadas. E a gente vai perceber que nós somos orgulhosos. O orgulho é o pecado que, acima de todos os outros, bloqueia a nossa capacidade de solucionar conflitos com outras pessoas. Estamos falando da humildade, estamos tratando do contraponto, do oposto da humildade, que é o orgulho, porque o orgulho é o pecado que vai bloquear, em muitos momentos, a capacidade de nós resolvermos conflitos. Duas pessoas orgulhosas que entraram em conflito. Vai resolver esse conflito? Não, não vai. Enquanto as pessoas não cederem, enquanto elas não tiverem o coração quebrantado e tornarem-se humildes, elas não vão resolver o problema. Né? Quem aqui não é orgulhoso, levante uma das suas mãos. Então, peraí, eu vou dar uma sapatada em quem disser que não é orgulhoso. Quem não é orgulhoso, levante uma das suas mãos. E o meu sapato tem chulé, viu? Eu estou trabalhando de um modo a não levá-los a pecar. Tá? Então, que bom. Todo mundo tem ali no coração uma raizinha de orgulho. E ele é um problema terrível na resolução de conflitos. Agora, como ele se apresenta? Por vezes, o orgulho se apresenta através da relutância em admitir que estou errado. Não estou errado. Não estou errado. E aí você começa a criar argumentos na sua cabeça para provar que você não está errado. E busca justificativas. Não, não estou errado. Estou certo. A pessoa, eu estou comigo. Eu estou certo e eu continuo na minha certeza. Né? Alguém aqui age desse modo? Não precisa contar, gente. É só para pensar, tá? Por vezes o orgulho se apresenta do seguinte modo, né? Nós recorremos à defensiva. A gente começa a se defender, a buscar a culpar outras pessoas, né? É você o responsável por esse problema. Ou se não, o problema não foi você, foi outra situação, a parte, foram as pessoas que estavam envolvidas. Sempre tem um culpado. Sempre tem um culpado. Todas as vezes que nós nos portamos desse modo, nós estamos expressando um pouquinho do nosso orgulho. Justificativa, ou quando buscamos nos justificar, ou ficar irado quando somos legitimamente reprovados por outra pessoa. Sabe, alguém vem para você e te chama a atenção. De forma correta e legítima. E a gente já começa a ficar bravo. Miserável. E aí essa pessoa acha que é melhor do que eu, né? Ficar falando essas coisas. Tá bom. É pecador igual eu e vem me chamar a atenção. Né? E aí começa a ficar bravo. Não fala mais com a pessoa. Essa é uma atitude orgulhosa. O nosso coração pecaminoso.
Quando não ignora, né?
Quando não ignora. A gente usa a fuga, né? Pra vou nem dar atenção para essa pessoa disso. Não quero nem saber. É irrelevante. Né? E aí a gente vê o poder do orgulho. Você está mostrando, dizendo que você é tão, né, você é tão importante, você é tão maior, que o que a pessoa fala para você, embora esteja certo, é inferior. Né? É nesse termo que a gente usa esses caminhos. Ficar impaciente ou aborrecido quando contestado em conversas, especialmente quando contestado em público. Aula de escola dominical é top pra gente ver o orgulho do pecador, né? Você vê que o irmão tá aqui de boa, faz uma pergunta, alguém chama a atenção aí, a perna começa, né? Aí quem tá no banco começa a se balançar também junto. Acontecendo aqui, gente, aí a pessoa fica impaciente, aí vira de um lado, vira de outro. Não, preciso falar, aí levanta a mão, calma, depois, mas eu preciso falar. A gente vê em alguns momentos. Então, às vezes, ele se mostra com a nossa impaciência ou o nosso nervosismo quando contestado em conversas. Eu tô falando de conversas públicas, mas às vezes é aqui, ó, no pessoal. Fala, a pessoa já fica arisca na resposta. Hipersensibilidade à correção, não gosta de ser corrigido. Quando injustiçado, e aqui você está certo, tá? Até um certo ponto, mas quando você é injustiçado, e mesmo desse modo, você não está disposto a perdoar o ofensor que não demonstrou submissão ou arrependimento. Ele não se arrependeu, então não vou perdoar. Tem que me pedir perdão. Se possível, ajoelhado. E trazer um presente ou flores, né, para pedir perdão. Não, a resposta do nosso coração é o perdão. Não importa se a pessoa não se arrepende ou não. Ela vai responder depois, diante de Deus. Mas o nosso coração tem que ser um coração perdoador, né? Sem condições. Dificuldade em estar satisfeito com os outros, né? Sempre estamos em um nível melhor. Então ele se apresenta desse modo. Tem mais formas de apresentação de orgulho. A gente vai começar a ver. Tem outros pecados, né? A gente começa a ver o modo como ele se apresenta. A gente começa a entender melhor, né? Mais alguns dos nossos pecados e como eles atuam no nosso coração. Aqui tem mais formas do orgulho se apresentar, mas até aqui tá bom, né? Até aqui deixou claro que ninguém tira 10 na... Vai tirar 10 aí na ausência de orgulho, né? Pelo menos em um você caiu, né? Pelo menos em um você tropeçou. Opa, não era para aparecer isso. Estraguei a apresentação. Mas o que eu ia fazer? Eu ia perguntar se alguém sabe como funciona o vírus da AIDS. Alguém sabe? Eu até sei explicar. Se alguém soubesse, era melhor.
Como ele funciona dentro do corpo?
Dentro do organismo.
Mata células boas e vai crescendo como se fosse câncer, né? Seria mais ou menos isso.
Por aí. É nesse caminho mesmo. Alguém mais? Cadê o nosso quase doutor aqui? Alguém pergunta ali pro farmacêutico ali do médico do lado? Ele vai saber.
Ele vai se mutando, né, dentro do organismo e ele se adapta. Por exemplo, todos nós, quando adquirimos uma bactéria, um vírus, o nosso corpo tenta relutar contra aquilo. O vírus da AIDS geralmente ele chega, mas ele é como se ele confundisse as células para ele se adaptar ali e ele ficar de uma forma que o organismo não entenda que ele é uma coisa estranha. E aí, por isso que não tem cura.
Isso, fica meio confuso.
É transmitido.
É transmitido.
Pelo fato de você estar com orgulho, você feriu, ou te pega, e sucessivamente é a transmissão. Se você está feliz, você transmite felicidade para todos. Se você está triste ou bravo, você consegue fazer uma galera também ficar bem. Seria mais ou menos isso.
Isso.
Né?
É bem por aí, né? Eu não gosto de explicar porque eu sou meio prolixo na explicação. Mas vou explicar de uma forma que talvez seja mais fácil, né? Imagina um exército. Aí você tem o general, o chefão, e você tem os soldados. Como que os outros vírus atuam? Eles atacam os soldados. Os soldados que estão ali na luta, eles vão atacar os soldados. O general, a cabeça pensante, é o cara que pensa na inteligência, no cara que vai estabelecer as estratégias para lidar com os problemas. Os outros vírus atacam os soldados, e os soldados morrem, mas aí tem mais soldados, começa aquela briga, tal, o sistema imunológico atua e acabou. O miserável do vírus da AIDS é inteligente para dedéu. Por que não ataca os soldados? Ele vai direto na cabeça inteligente. Ele vai no chefão, o cara que coordena. E aí ele ataca esse cara e os soldados ficam meio perdidos. Não sabe para onde vão. E aí, sem comando, os soldados ficam ficam meio perdidos ali. E aí não é o vírus da AIDS que mata, né? São os outros bichinhos que vão entrando. Por quê? Tá bagunçado. Aquele pelotão ali tá totalmente bagunçado. Porque ele ataca um chefão aqui, outro chefão ali, e não tem mais quem orienta, quem direciona, quem vai conduzir as coisas. Então, o que acontece é que o vírus da AIDS, ele é como uma catarata, né, que vai cegar as células protetoras para problemas que são pequenos. Né, para problemas ali, uma bactériazinha que normalmente seria facilmente resolvido pelo seu próprio sistema imunológico, agora pode gerar um grande problemão. Né? Algo que o nosso sistema imunológico de alguém que não está com este vírus atua facilmente e resolve. Mas como está tudo confuso ali dentro, como o sistema imunológico está cego para as bactérias e outros vírus que são inferiores, acaba que as pessoas morrem de gripe, né, machuca o pé, aí aquilo não resolve. É assim, mortes bem bobas. Qual que é a ideia? Por que eu estou falando disso? Porque o pecado do orgulho é a AIDS da alma. Ele cega. Ele cega a pessoa tanto para enxergar o próprio orgulho como para enxergar outros pecados. Do mesmo modo que o vírus da AIDS, ele cega o sistema imunológico para enxergar problemas que são menores, o orgulho cega a nossa compreensão do nosso próprio orgulho e de outros pecados que brotam do nosso coração. A gente fica meio perdido quando as nossas lentes são as lentes do orgulho. O autor do livro, ele diz, né? O orgulho não nos cega apenas para que não o vejamos, mas nos cega para todos os outros pecados escondidos nas profundezas do nosso coração e da nossa vida. Então é assim que ele atua. Por isso que a gente precisa lidar com ele, para poder lidar com outros pecados, né? Para poder cuidar ou crescer em santidade.
Tem
um limite, né? Tem um limite. Depende muito do contexto, de qual é a situação, né? Em que contexto você está certo, né? Porque em alguns momentos o orgulho, ele vai querer te levar. Você está com razão, vai até o fim, né? E através disso, às vezes, você compra brigas, você cria inimizades. Então você vai perceber que atitudes assim podem levar para outros problemas, né? E pode ser uma das demonstrações de orgulho. Pode ser. Em alguns casos, a gente tem que tomar cuidado também para não ser omisso. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para não desequilibrar. Porque a omissão também é uma espécie de pecado, mas relacionada ao temor de homens. Né? A gente não quer desagradar as pessoas, aí você fica ali com medo, querendo fazer ou viver de acordo com o que as pessoas acham que deve ser o certo, e acaba indo para um outro caminho. Então tem que tomar cuidado para entrar no equilíbrio. Em alguns momentos é importante ceder. Mas se em momento nenhum você cede, né, pô, eu estou certo, eu vou até o fim. Isso pode ser uma demonstração de orgulho. É bom se atentar, né, para começar a lidar com isso. Pode ser que não seja. Mas é um dos modos como ele atua.
Não, eu falo assim, por exemplo, a pessoa fala que eu fiz uma coisa e eu fiz aquilo lá, entendeu? Eu sei que eu não fiz. É nesse caso. Aí, por exemplo, agora, se eu errei, eu vou reconhecer o meu
Sim.
erro, mas eu não fiz.
Não.
Aí a pessoa, por exemplo,
não.
Aí eu não queria ser assim, de ficar batendo naquela tecla. Eu queria me calar, poxa, eu sei que eu fiz certo. Mas eu não, eu quero ir até o fim da história ali, entendeu? Nesse sentido, assim.
É, você só está buscando o que é correto. O que é correto dentro de uma situação. Alguém está te acusando de algo, você não fez. Você vai provar que não fez, mas tem que lidar com como o seu coração está atuando diante daquela situação. Né? É porque você não quer ser mal vista diante da situação? Qual que é a maior preocupação? O que que te motiva a fazer isso? É porque eu quero agir pelo certo. Okay. Só que aí tem que ver todos os contextos, né? Que em alguns momentos pode ser, e a gente tem que olhar muito para a motivação do nosso coração. O que está nos motivando a isso? Eu não quero me sair daqui como uma errada, como alguém que fez isso e tal. E aí você pode, às vezes, pela motivação do coração, estar pecando. Pode não ser um orgulho, né? Mas fica bem atento, certo? Esse pecado é sutil, né? Agora, se diante do... Ah, agora eu errei. Eu reconheço que eu errei e tal. Aí já é um outro caminho, já é um caminho da humildade. Isso é bom.
Quando a pessoa não quer reconhecer, existe também a possibilidade. Tem um limite isso?
Ah, vai depender muito, viu?
Porque, às vezes... A gente conhece pessoas que chegam a ser patológico, doentio.
Depende muito. Pode ter um limite, quando é um limite justo, quando a motivação do seu coração é fazer o que é certo. E aí entra muito a questão de quem é a principal pessoa envolvida nessa questão. Todas as nossas atitudes, a principal pessoa envolvida é Deus. Né? Então, eu estou certo, alguém está falando que eu estou errado. Como eu posso glorificar a Deus através das minhas atitudes diante desse cenário? Provando que eu estou certo? Ou deixando de lado e deixando que Deus, no seu tempo, ele faça justiça? Em alguns momentos, a gente tem que lançar a justiça nas mãos de Deus, deixar que ele atue, né? É basicamente o que um dos tópicos fala, né? Às vezes, e essa é uma demonstração de orgulho, você mesmo sendo injustiçado, você sabe que você está certo, a pessoa está errada com você, mas você não perdoa. Aí pode ser uma das demonstrações de orgulho. Então a gente tem que tomar sempre cuidado para pensar mais em Deus do que em nós diante de todos os contextos, né? Como que Deus é mais glorificado aqui dentro dessa situação? Eu indo até o fim para provar que eu estou certo, ou eu deixando de lado, em algum outro momento, chamar a atenção. Mas aí é algo que mais você, dentro do seu contexto, vai aprender a lidar, né? Mas é algo que a gente vai lidar. Não tem uma fórmula. Faz assim que vai dar certo. Pode não dar certo. Você faz de um jeito, pode não dar certo, né?
Acredito que Deus mostra pra gente a paz, né? Ou o caso dela. Ela acha que ela tá certa, ela fez certo, ela sabe que tá certo. Às vezes nem vem pelo caso do orgulho, né? Para ela dizer, mas incide dizer que está certa e descansar, esquecer, deixar para lá. Aí é uma coisa que acalma o teu coração e você sabe que você estava certa e é tranquilo. Mas quando você fica, eu estou certa, eu sei que eu estou certa, mesmo você estando certa, já vem a parte que ele diz, que vem um toquinho de orgulho, vem um fiozinho de alguma coisa. Que você quer mostrar que está certa e você é certa. Mas todo mundo já sabe que você está certa. Né? Tem um jeito, eu também sou desse jeito. É bem complicado pra gente.
É que, na verdade, eu acho que no meu caso, tá? Eu confessando meus pecados comigo, eu acho que sobe a ira, entendeu?
Sim.
E cuidado. Então eu acho que eu peco quando chega nesse ponto, porque eu não consigo me controlar e sabe, aí altero a voz e eu falo assim, nossa, deixa então a pessoa ficar pensando isso e pronto, entendeu? Aí nem sempre.
Acho que é isso que o Criolo quer trazer, né?
Sim.
O que você está trazendo desde semana passada. Ele fala muito sobre essa questão sempre dos outros pecados escondidos que acaba trazendo das profundezas lá, que é sorrateiro. Então, quer dizer, você mesmo já identificou uma raiva, entendeu? Então, às vezes a gente quer só... A gente sabe que está certo, mas o que a gente quer? A gente quer glorificar o nome de Deus? Não. A gente quer limpar o nosso nome, porque a gente quer provar que a gente está certo. E aí, quando a gente não consegue, a gente fica irado, a gente se irrita com aquela pessoa, ou com a determinada situação. E aí, eu acho que é isso que o Bruno está trazendo, né? A profundeza daquilo que está escondidinho no fundo.
E aí, você acabou de contar, né? Às vezes está ali, aí acaba escondendo o outro pecado, que é a ira, né? Tá certo a gente se irar em alguns momentos diante de injustiça, só que essa ira não pode persistir. Aí ela não pode tomar outros caminhos, ela não pode caminhar para uma gritaria, para blasfêmias, que são troca de farpas e palavras mais pesadas, né? Só Só que aí o orgulho pode levar a esse ponto. A Thalita falou algo muito interessante. Que dentro de qualquer conflito, o nome que sempre deve ser honrado não é o nosso. Não é o nome mais preocupante, é que a gente precisa lidar ou tentar limpar de algum modo. Né? Não é bem esse o termo, mas seria algo nesse sentido. Mas é o nome de Deus. Né? Deus está sendo glorificado aqui na minha atitude. Né? Eu estou dando testemunho diante dessa situação, e a gente tem que sempre pensar na pessoa que é mais afetada em todos esses conflitos, que é o próprio Deus. Né? O Felipe,
já só fazendo Felipe. Um comentário, professor, eu ouvi de um comentário de um pastor também, e ele falou assim, dentro de uma esfera de aproximação, uma nova amizade, uhum. de um momento assim mais de se conhecer e tudo mais, ele falou assim que esse conflito é interessante no primeiro momento, porque ele disse que no primeiro momento, quando acontece um conflito, aquela pessoa mal intencionada ou bem intencionada vai falar aquilo que o coração está cheio, né? E nessa situação você consegue identificar se é um bom partido para uma amizade, né? Ou se você deve se afastar dessa pessoa. E é interessante falar sobre essas questões, porque o que a Sil falou faz sentido também, né? Ela está querendo se defender e tudo mais, né? E às vezes as pessoas que nos acusam, não acusam só justamente. Usa com aquilo que o coração dela está cheio, isso. Um pouco de ódio, sei lá, inveja, né? E acaba, nesses conflitos acaba isso florando, né? O coração está cheio.
Se mostra, né?
Se mostra a pessoa que é.
O coração se mostra. Diante dos conflitos tem muito disso, né? Os conflitos eles são uma oportunidade também para a gente ver o que está no coração das pessoas, né? Como a gente não sonda, diante do conflito, quando a gente começa a conhecer mais o coração das pessoas.
Isso que, por mais que a gente esteja certo, né, pastor?
Isso. Às vezes é bom ceder.
É bom apaziguar.
Mas, Sil, você não está só, tá? Você não está só nessa luta, não. Aqui é, provavelmente todo mundo, em algum momento, diante de injustiças, a gente fica meio...
Eu penso igual o pastor, você não é crente, não.
Você não é crente, não. Você é crente, fica tranquila. E é com isso que a gente está tentando lidar, né? Com esses pecados que a gente precisa lutar. Mas você não está só, você não está só. Em alguns momentos a gente chega a orar imprecatoriamente, né? Senhor,
quebra os dentes do meu adversário.
Senhor. Não precisa ser as crianças, não, mas ele mesmo, Senhor. Lança ele na parede, o carro dele bate, ele capote, se miserável.
Né? Essa parte.
Não, é possibilidade de oração, mas cuidado. Seja humilde. Porque a humildade não é assim. A humildade faz com que nós percebemos que por causa dos efeitos do pecado na nossa mente, nós não sabemos de tudo. A humildade nos faz entender que nós somos limitados. Além de limitados, os nossos conhecimentos estão, em alguma medida, manchados pelo pecado. A gente não sabe de tudo, a gente pode entender mal uma situação, a gente pode não compreender uma fala. Eu falei aqui na semana passada, né, a questão da... Os conflitos, quando eles surgem por uma má compreensão, principalmente no WhatsApp, e a pessoa escreve de um jeito, e o outro lado, a outra pessoa está querendo sondar o coração, querendo sondar as intenções do coração. Ele falou isso por causa disso e daquilo. Né? Eu tenho um sexto sentido, um sétimo, um oitavo sentido. A gente não sabe de tudo. A gente não sabe dos contextos em que as questões começam a fluir, em que os problemas começam a surgir. A gente não sabe de tudo. E a pessoa humilde, ela entende isso. Ela entende que não sabe de todas essas coisas. Ela é limitada. A humildade nos faz reconhecer e apreciar o fato de que Deus abençoou a outros com dons, habilidades e informações através das quais podemos aprender. Como você entende? Eu não sei de tudo. E tem pessoas que sabem. Muito mais do que eu. Olha aqui uma coisa que eu não entendo nada. Tecnologia. Eu não sei nada disso. Eu não vou chegar aqui e querer dizer, mostrar como é que se faz, como que se faz uma gravação de um vídeo, como que deve trabalhar algumas redes sociais, como que a gente... Eu não sei. Como a gente tira uma foto? Eu não sei. Tem pessoas que sabem. cresço, eu aprendo. Mas tem pessoas que sabem mais do que eu. Em todas as áreas, a gente precisa ter essa compreensão. E a humildade nos faz reconhecer e apreciar. É o modo como Deus atua, né? A diversificidade. Tá certo? Professores aí, tá certo? Ou não tá certo? Não tá certo. Não vou repetir a palavra porque todo mundo sabe. Essas diversidades, né? E tudo isso faz uma, Deus fez de forma complementar, né? Para que a gente pudesse trabalhar de forma conjunta. Por isso que nós somos comparados na Bíblia a um corpo. E um corpo tem vários membros com funções diferentes, né? E aí Paulo ainda usa uma expressão, né? Imagina se todo o corpo fosse olho. A gente seria um olhão. Aquele, como é que é o nome daquele lá de Monstros S.A.? Isso, Michael, esse aí. É só um zoião, né? E tem uns bracinhos e tal, mas imagina se a gente fosse. Imagina se o corpo inteiro fosse um nariz. Imagina se o corpo inteiro fosse um pé. É uma aberração. Mas Deus criou o corpo com vários membros diferentes, com funções diferentes, e cada um trabalha da sua forma. Né? O dente não tem a mesma função que o dedo. Mas eles vão trabalhar em conjunto, né, para o bem maior do corpo completo. Então, a humildade nos faz reconhecer e apreciar isso. A humildade faz com que percebamos que somos grandes pecadores, não somente capazes de errar, mas também de sermos cegos em relação ao pecado pelo qual estamos sendo confrontados. Às vezes as pessoas estão nos confrontando, estão falando de um pecado, mas você não enxerga. E às vezes você não quer enxergar, você não quer reconhecer por quê. O orgulho não deixa. Mas a humildade é diferente. Nos faz entender que somos pecadores e estamos sempre próximos do erro, né? Eu li uma vez um sermão do Jonathan Edwards, que ele fala sobre o sondar a própria consciência, né? Baseado no Salmo 139. Aí ele fala algo interessante, ele fala assim, às vezes as pessoas nos criticam e a gente, só estão nos criticando, né? A pessoa é uma pecadora que só quer apontar o erro das outras pessoas. E eu não sou assim. Aí ele fala, calma, talvez você esteja cego para a sua própria realidade. Então começa a ouvir as críticas. E através das críticas, comece a analisar se de fato não é aquilo. Porque a gente fica cego. O orgulho nos cega. E a pessoa humilde é aquela que fala, bom, eu não concordo com o que essa pessoa disse de mim, mas eu vou me atentar para isso. Vou orar ao Senhor. Senhor, tem esse pecado no meu coração? Se tiver, me ajuda a enxergá-lo. Então, aprender também. Ou me ajuda a lidar com ele. A humildade nos faz sermos gratos pelos conselhos, tanto pela correção recebida, quanto por aquele que nos corrige. A gente agradece a Deus por quem vai nos chamar a atenção quando estamos errados. A humildade nos faz reconhecer a enormidade da dívida de pecado que Cristo perdoou. E em comparação, considera mínima qualquer ofensa que tenha que perdoar. Qual que é a ideia? A pessoa humilde, ela vai entender o grau do perdão de Deus. E ela vai entender que qualquer perdão que nós oferecemos às outras pessoas ainda é pequeno diante do que Deus fez por nós. E aí tem o texto de Lucas, capítulo 17. O texto é maravilhoso. Nos ensinar a perdoar. Lucas 17, 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Padrão. Segue o mesmo padrão de Mateus 18. Se ele pecar contra você, você vai chamar a atenção do pecado. Se ele se arrepender, você vai perdoar. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Não há limite para perdão. Isso aqui já é miserável, né? Miserável. Pecar 7 vezes no dia. Rapaz, tá caçando briga, né?
A reação dos discípulos já é melhor no versículo 5.
Versículo 5. Aumenta-nos a fé. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Perdoa uma vez. Perdoa a semana e já vai falando, isso aqui é um sem vergonha já, rapaz. Já não é mais atitude de crente, não. Não vou perdoar. Mas se arrepender, você tem que perdoar. Né? Ah, pessoas humildes têm expectativas realistas a respeito de si mesmo. Estão dispostas a conceder graça aos outros. Lembre-se, graça é favor. Não importa se a pessoa merece o seu perdão, a sua graça, o seu favor. Você vai conceder. A gente recebeu de graça, né? A gente sempre tem que olhar para o que Deus fez em Cristo. Ou o que Deus fez para nós em Cristo. Ele nos perdoou. Ele nos salvou. Orgulho versus humildade. Estou aprendendo a fazer slides, vocês estão vendo? Ok, aí, ó. Vou mostrar que eles estão tretando, né? Briga. Não são compatíveis, não são amiguinhos. Né? Orgulho versus humildade. Nós vamos ver quatro definições sobre o pecado do orgulho e quatro definições sobre a sua antítese à humildade. Vamos ver aqui, trabalhar um pouco isso. Primeiro, o orgulho é a ilusão. O que é uma ilusão?
Você pensa que é, mas não é.
Você pensa que é, mas não é. E vai um pouco além. Né? Você tem convicção de que é, mas não é. Isso é ilusão. O orgulho é uma ilusão de que nossas realizações são primariamente o resultado de nossos próprios feitos. Eu quem fiz. A força do meu braço. Eu. Sabe aquela conversa que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu. Comunicação extremamente orgulhosa, porque o orgulho ele nos ilude nesse ponto de achar que nós fazemos alguma coisa. A gente esquece que tudo que nós fazemos é bênção do Senhor e é com a força do Senhor. E o objetivo principal não é a honra do nosso nome, mas a honra do nome de Deus. O orgulho é quando você pensa de si além do que convém. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Vocês estudaram esse livro, então vocês estão com o texto na ponta da língua. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vangloriais? Como se o não tiveras recebido. Aqui são perguntas, né? Isso aqui me lembra muito um outro caso, né? Que é questionando perguntas retóricas, né? Quem que é que te fez crescer, te fez se sobressair? Isso me lembra muito a história de Nabucodonosor. Todo mundo conhece, né? Sobe lá no palácio e ele começa a olhar, né? O que que ele fez, as suas conquistas e se vangloriar daquilo. E a história de Nabucodonosor é um exemplo claro daquilo que a Bíblia diz. Né? Aqueles que se exaltam serão humilhados. O orgulho iludiu Nabucodonosor para que ele caísse em si e saísse da ilusão. Deus teve que derrubar. Ele virou bicho. Quando nós nos orgulhamos, Deus nos abate. Deus nos abate. De algum modo. É Ele quem nos faz sobressair. Para a glória dEle, não para a nossa própria glória. A humildade é a compreensão de que Deus é responsável pelas nossas realizações. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de Deus, o Pai das luzes. É Deus quem concede a nós todas as bênçãos que nós possuímos. As nossas conquistas não são nossas, mas são de Deus. É dele e para ele. É dele e para ele. Nós somos apenas instrumentos usados por Deus para isso. E a humildade nos faz compreender essa realidade. O orgulho é considerarmos a nós mesmos a acima e além da condição e proporção que Deus designou para nós. Aqui é quando, na nossa própria tolice, nós achamos, né, ou consideramos que estamos acima e além do contexto ou da circunstância e a medida da proporção, o grau da circunstância que Deus nos colocou. Deus estabeleceu uma circunstância para nós. E às vezes a gente acha que estou acima, né? Estou além daquilo que Deus pensou para mim. Os planos de Deus são grandes, mas os meus são maiores. Essa é a compreensão. Isso é loucura, tá? A humildade é considerarmos a nós mesmos de maneira sóbria, de acordo com a proporção que Deus designou para nós. A pessoa humilde, ela entende aonde Deus colocou ela. Ela não vai achar que está acima daquilo, que ela merece mais do que aquilo. Ela vai ter sobriedade e vai pensar de forma coerente, de acordo com a medida da proporção que Deus designou para nós. Romanos capítulo 12, verso 13, é isso? 3, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, é interessante Paulo dizer isso, né? Pela graça, pelo favor que me foi concedido, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Isso aqui é orgulho. Pensar de si mesmo além do que convém. Tem um padrão, tem um limite. Calma, calma. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A humildade pensa desse modo. O orgulho pensa do outro. Ele pensa de si, além do que convém. Né? A pessoa arrogante, só ele sabe fazer. Só ele faz e acontece. Pessoa sábia, humilde, ele vai entender o seu limite. Ele vai saber onde Deus colocou e ele vai atuar a partir daquilo que Deus estabeleceu na vida dele, ou como diz o texto, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Filipenses 2, 3. Um texto interessante. Tem 5 minutos, a gente vai acabar, viu, gente? Vai lá. 9 horas, termina. Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Se a gente fizesse só isso na nossa vida, os conflitos diminuiriam, vou chutar aqui uns 70%, para não dizer 100%, né? Vai que eu estou errado. Então eu vou chutar 70%. Se a gente pensasse menos em si e pensasse mais no outro, seria diferente. Depois ele vai citar um exemplo máximo de humildade, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: tende em vós a mesma disposição mental, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se fizéssemos isso, a gente lidaria melhor com todos os nossos problemas. O orgulho também é o desejo de ser considerado pelos outros acima e além da condição e da proporção que Deus designou por nós. Não basta você pensar de si mesmo além do que convém, você quer que as outras pessoas pensem de você além do que convém. Oh, pecador miserável! As pessoas têm que reconhecer que eu sou maior do que isso. Eu sou mais do que isso. Isso é tão complicado. E a gente tem um exemplo bíblico. Ananias e Safira. Eu gosto de pegar esse texto para falar de isso. Embora não seja isso, né? A gente aproveita, bate, fala: uau, tem que dar o dízimo. Mas não é disso que o texto fala. E eu não faço isso mais, viu, gente? Fiquem tranquilos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Vocês lembram o que estava acontecendo, né? Os irmãos estavam vendendo suas posses e levando para os apóstolos para ajudar o restante da comunidade. Surge esse casal, Ananias e Safira, que também tinha um terreno, e eles vão lá e vendem. Fala assim, vamos dividir aqui, meio e meio. Meio vai para eles, meio para nós. Aí ele reteve, né? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não seria, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O que que esse texto nos ensina? Se você não entregar tudo, você morre. Não é só dízimo, tem que entregar tudo. É isso que o texto ensina, né? Se você não pegar todo o seu dinheiro e entregar para o Senhor, você morre. É isso que o texto está ensinando?
Não.
Relaxa, gente. Calma. Não é isso que o texto está ensinando. O texto está ensinando, ou está questionando, essa atitude de arrogância e de orgulho de alguém que queria ser considerado dentre o povo. O apóstolo Pedro deixa bem claro que ele não precisava dar nada. E se você tivesse retido o valor, não era seu? Era. Se você tivesse ficado com a metade e falado, toma aqui, metade, não era seu? Era. Qual foi o grande problema? Foi porque eles entregaram tudo? Não. Foi porque eles entregaram uma parte dizendo que era tudo. Porque eles queriam ser reconhecidos, né? Chegou na igreja, fez um barulho, estou aqui, ó, entregando o dinheiro do meu campo completo, para que as pessoas olhassem e falassem, nossa, isso daí que é a pessoa ter liberalidade. Essa pessoa é muito boa. Esse é crente de verdade. Isso é um pecado. O problema não foi não entregar. Ele não precisava ter entregado, não precisava ter vendido o campo. O problema é que ele vendeu e disse que entregou tudo, mas não era. Como que a gente sabe isso? Sabe disso? Porque o texto vai dizer na sequência, né? Cadê? Quase 3 horas depois, verso 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Morreu, foi embora. Por quê? Eles venderam, entregaram uma parte, dizendo que era o Por quê? Eles que morreram. Todo mundo foi de arrasta pra cima, né? Com Deus não se brinca. Mas qual que era o problema deles? Além deles se considerarem, além do que Deus tinha proposto, eles queriam que as outras pessoas também fizessem isso. Isso é perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Por outro lado, a humildade é o desejo de que os outros não nos considerem acima e além da condição, da proporção que Deus designou a nós. É só um contraponto, tá? O orgulho você tira ali a parte negativa e coloca a parte positiva, que é a humildade. Porque eles são opostos entre si. Então, na humildade você não vai querer que a pessoa te coloque acima do que convém, né? Precisa ter essa noção. Eu ia ler um trecho do livro, mas eu não vou ler mais não, porque o tempo já passou. Aí tem o texto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6. É segunda mesmo? É, 2 Coríntios. Capítulo 12, verso 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de mim ouve. das visões que ele teve, né? Poderia se gloriar das visões. Ainda mais no contexto aqui de Paulo, em que falsos apóstolos estavam questionando e levando a igreja a questionar a apostolicidade dele. Ele de fato era um apóstolo do Senhor Jesus? Eu poderia começar a falar das visões que eu tive. Eu não vou fazer para que ninguém pense de mim acima do que convém. Eu poderia me gloriar, mas não vou fazer isso. Isso é humildade. É o oposto do orgulho e da arrogância. E aí o texto máximo que nós usamos, Filipenses capítulo 2. Todo mundo conhece de cor, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Subsistindo em forma de Deus, não buscou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Que é o exemplo máximo de Deus. Jesus é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas, quando ele assumiu a natureza humana, ele abriu mão de prerrogativas divinas, não de atributos, tá? Ele continuou sendo Deus, mas ele abriu mão de algumas prerrogativas. Ele precisava fazer isso? Não. Mas ele fez. Porque ele considerou os outros em importância. Por isso que no texto anterior, né, no capítulo 2, ele vai dizer, ó, cadê? Verso 3. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerando cada um os outros superior a si mesmo. Cristo se humilha em nosso favor. Isso é humildade. Esse é o caminho da humildade. Não é pensar acima ou querer que as pessoas pensem acima do que Deus propôs para você. Mas é viver de acordo com o que Deus estabeleceu.
Esse exemplo de humildade cala a nossa boca, né? Porque ele não tinha culpa nenhuma. Aí entra o que a gente estava falando. Que a gente às vezes não está errado, mas que Jesus, que culpa tinha Jesus?
1 Pedro, não sei agora a referência, mas ele fala que nós somos bem-aventurados quando sofremos por causa da injustiça. Quando de forma injusta nós sofremos, nós somos bem-aventurados. Do mesmo modo que Cristo sofreu de forma injusta. A gente tem que lidar com isso. É difícil, não é fácil. Falar é fácil. Fazer uma palestra falando que você precisa ser mais humilde, menos orgulhoso, é muito fácil. Agora, ser mesmo, aí são outros 500, né? Mas como pastor, eu preciso só falar para você. Orgulho é o desejo de exaltar. Além de pensar, de querer que os outros pensem, você quer se exaltar, né? Quer se colocar de fato acima e além da condição e da proporção que Deus designou a nós. Temos duas figuras muito claras que fizeram isso. O primeiro foi o capeta. Conhece o pé para trás? Satanás. Conhece? O dito cujo. Ele quis se exaltar acima de Deus. Aí Deus mandou ele para o inferno. O que Deus faz? Ainda não. Ele ainda vai para o inferno. E o outro foi o bobão do Adão. Né? Foi nas ideias do capiroto. Foi ouvir a conversinha do cão. Aí já sabe o que aconteceu, né? Estamos todo mundo aqui tendo o mesmo problema do orgulho. A humildade é o contentamento com a condição e a proporção que Deus nos designou. Contentamento é um outro termo muito importante. A gente é tão descontente, reclama tanto, né? nada tá bom, eu sempre quero mais, eu quero algo diferente. Deus, eu sempre falo, né? A gente pede, Senhor, dá isso. Aí Deus vai lá e dá, não tá bom. Aí você pede, Deus te dá, ainda não tá bom. Aí você pede, Deus te dá. Isso é uma falta de contentamento.
terrível. A gente tem que aprender a ser contente. E contentamento se aprende. Se aprende. Você precisa exercitar o contentamento. Não é uma coisa que... Opa, pastor orou, colocou a mão na cabeça. Nossa, como eu estou feliz na situação que eu estou. Estou com a perna quebrada. Glória a Deus por isso. Né? Tive um problema terrível no meu trabalho. Ah, mas eu estou tão contente. Não é assim. É exercício. Dia após dia, falando, Senhor, me ajuda a ser contente. Olha para o que Deus te deu e começa a agradecer a Deus. O exercício bom é esse, viu? Pega um caderninho, tá ruim, começa a escrever o que, que Deus concedeu na tua vida e fala, isso aqui é muito bom, é mais do que eu mereço. E aí você vai exercitando o contentamento. Porque se aprende não é algo que você nasce com. Né? E a humildade caminha para esse lado. Tem 88 minutos que o slide está rolando aqui. Pronto, dúvidas? Desse primeiro requisito? Como fazer para ser humilde? Não tem mais não, viu gente? Aí agora é, chegando em casa, cada um entra no seu quarto, dobra o seu joelho e fala, Senhor, me ajude a ser humilde. Nós vimos aqui os contrapontos e vimos a postura da humildade. A má notícia é que ninguém consegue cumprir com perfeição tudo isso. Então se você espera sair daqui hoje cumprindo perfeitamente o primeiro pré-requisito para a resolução de conflitos, lamento lhe informar, perfeitamente você não vai conseguir. Mas é um exercício constante e diário. E lembre-se, com humildade. Então não vai confiar na sua força, achando que eu vou fazer de tudo e amanhã eu vou ser mais humilde. Não. Confie na graça do Senhor. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos dá força e nos capacita a viver de forma humilde. Então olha para Cristo. O tempo inteiro olha para Jesus. Fala, socorro! Socorro, Jesus. É de socorro mesmo. Grita no meio da rua. Socorro, Senhor. O trabalho, quando estiver bem difícil, Senhor. Grita. Fala, socorro, Jesus. Me ajuda.
Deus garra esse menino, eu falei assim, agora eu
estou
assim, Deus garra eu, larga.
Esse caminho é melhor, esse caminho é melhor. Senhor, garra eu, me ajuda, cuida de mim, porque é tudo baseado na graça de Cristo. Ele consegue, nós não. Acho que a gente precisa confiar nele. Fala, Senhor, me ajuda. Então hoje talvez você esteja mais humilde do que ontem, amanhã talvez não, mas continua pedindo a Deus que cresça humildade. Peça a Deus que abra os seus olhos para compreender os seus pecados. Você tira a cegueira do orgulho do meu coração para que eu entenda os meus pecados e que eu possa, tendo noção deles, pedir perdão por eles. Pedir que o Senhor me livre desses pecados. Então a primeira má notícia é que sozinho você não vai conseguir. A boa notícia é que Deus não te desampara, Deus está sempre com você e que através dele, através de Cristo, nós conseguimos. Mas plenamente só no final. Só quando Jesus voltar. Dúvidas?